Suíça, o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão!
Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
Fala, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa agora a edição 95 do GE Palmeiras, o podcast sobre o Verdão aqui no GE. Na segunda-feira a gente veio com 4 palpites aqui, pessoas que acham que entendem de Palmeiras, de futebol, setoristas, jornalistas, mas ninguém acertou. 1-1 foi o placar no Allianz Parque, agora o jogo de volta acontece na próxima quarta-feira, no Estádio de Independência, em Minas Gerais. E nessa quinta aqui, véspera de Natal, eu tô com o José Edgar de Matos, já que o Felipe Zito e o Fabrício Crepaldi estão na merecida folga do Natal. E eu e o Zé, a gente vai analisar essa partida, falar sobre o desgaste do time, da sequência e responder perguntas dos torcedores. Fala Zé, tudo bem, cara? Feliz Natal adiantado para você.
Feliz Natal, meu querido Henrique Totti, para você, para sua família, e Feliz Natal para todos os ouvintes do podcast GE Palmeiras, e também para quem não é ouvinte do podcast GE Palmeiras, né? Porque diante de um 2020 tão complicado que o mínimo que a gente pode, né, receber um Feliz Natal nesse ano. Mas, cara, é bem complicado falar desse jogo.
Deixa eu fazer a primeira pergunta, então, já?
Vamos falar, porque eu acho que não tem como a gente fugir da questão física, mas manda bala. Vamos começar com o espaço do internauta.
Não, então, eu tinha pensado aqui no começar perguntando para você o que a gente pode falar desse jogo. Se foi mais a falha do Emerson Santos, que foi tipo totalmente decisiva para o jogo, ou o Palmeiras jogou mal mesmo, ou foi os dois, ou teve cansaço. O que você viu desse jogo?
Nossa, Totti, na verdade eu acho que é uma mistura de tudo isso, né? Uhum. De tudo, porque até o erro do Emerson Santos, o América já era melhor que o Palmeiras no jogo, né?
É.
O torcedor vai se lembrar disso. Pô, o América já conseguia encaixar ali a marcação, conseguia encaixar contra-ataques. Eu acho que é um combo de muita coisa. Eu sinceramente, eu achei que o Abel Ferreira errou rude ontem.
Errou rude? Errou feio?
Errou rude. Porque a gente veio falando no podcast, a gente viu a análise do Leonardo Miranda, por exemplo,
uhum,
viu os jogos da Série B do América Mineiro.
E o primeiro ataque do América Mineiro foi aquilo, né? O Ademir
pegou
pela ponta, cruzou na entrada da área para alguém em projeção e o cara chegou finalizando.
Exatamente. E diante desse cenário de jogadores de velocidade, que foi a tônica do América no Allianz Parque, ele deixou o Marcos Rocha aqui, está num momento técnico ruim, principalmente no campo defensivo, e principalmente ele tirou o Matias Vinha e colocou o Gustavo Scarpa, que não é um cara da posição. O Gustavo Scarpa é o cara que ele escala na lateral esquerda para dar maior volume ofensivo. Só que o que o América jogou nas costas ali e sobre o Gustavo Scarpa com o Ademir ali, o camisa 10 no primeiro tempo, né, foi muito claro.
Mas assim, Zé, eu acho que o Abel errou no último jogo, não contra o América, né? Ao não poupar o Vinha, talvez.
Talvez. Mas diante...
Contra o Inter, ele estava se arrastando, né?
Com certeza. Mas não tinha como, diante do América, diante dessa qualidade que a gente vê no time do Lisca, deixar de Sim. ter um cara da posição mais preocupado com o campo defensivo ali. Por exemplo, não dava para escalar o Vinha? Cara, ele tinha o Mike no banco, né? Ele poderia... Ele contou com a volta do Alain Pereur, né?
Uhum.
Que é um cara que é um zagueiro que joga ali também no campo defensivo pelo lado esquerdo. Então eu achei que o Abel nessa, ele foi muito mal, porque o América passeou justamente nessa, com esse jogo de velocidade pela ponta. E o erro do Emerson Santos, acho que é uma coisa pontual ali. O Emerson Santos, pelas minhas contas, ele já tinha errado 2 lançamentos antes do gol.
Uhum.
2 bolas que ele tentou inverter, uma para o Gustavo Scarpa e uma para o Gabriel Veron, se não me engano. As 2 foram para o Scarpa, agora a memória está me traindo. Ele já tinha errado, ele já tinha exagerado na força. Quando ele talvez tenha dado uma aliviada no pé ali, né?
Mas não existe essa bola cruzando a área, né? É aquela coisa que você aprende na primeira escolinha de futebol que você faz.
Exatamente,
não passa a bola cruzando a área. Mas tá bom.
Primeiro, Acho que é talvez o segundo mandamento do futebol, né? O primeiro é, se você não for goleiro, não bata a mão na bola. O segundo é, não cruze a bola na área, não, dentro da sua área defensiva.
E até que ele tava vindo bem no Palmeiras, né, o Emerson Santos? Ele não tava mal, né? Eu pelo menos acho.
O Abel chegou até a resgatá-lo, né, de certa forma.
Resgatar não, né? Lançar ele, porque ele nunca apareceu no Palmeiras, né?
Exatamente, foi uma contratação que... Ele fez boa temporada no Botafogo, chegou com credenciais como um zagueiro de futuro no Palmeiras, mas nunca, né, tinha se credenciado realmente a jogar no elenco do Palmeiras antes da chegada do Abel. Mas, obviamente, a gente já citou, né, essa questão do... Eu citei a questão do erro do Abel. O erro do Emerson Santos, obviamente, faz muita diferença, porque você, com uma equipe desgastada, tendo que correr atrás do resultado, é muito diferente do que num 0x0. Você
se fecha bem, né?
Exatamente, e o Palmeiras ontem foi evidente a dificuldade para criar diante do América lento, por conta da questão física, porque o Palmeiras não teve intensidade, o Palmeiras foi muito lento na circulação de bola, e fez muitas vezes um jogo previsível, né? Quantas bolas o Gustavo Scarpa cruzou para a área durante o jogo? Tipo, foram muitas, de cabeça eu confesso que eu não sei, mas se eu não me engano, foi o Palmeiras no total foram mais de 30 cruzamentos para a área do América. Sendo que só depois dos 20 minutos do segundo tempo, ou nos últimos 20 minutos do jogo, tinha um centroavante de referência ali, que era o Luiz Adriano, porque o William é um cara que pode jogar como referência, mas na estatura ele leva a pior contra os zagueiros, né? Porque não ataca um cara alto. O Rony é um jogador baixo de velocidade, o Gabriel Verón é um jogador baixo de velocidade e habilidade. Então, esse jogo nem encaixou de jeito nenhum, e eu acho que é por uma soma de fatores mesmo. O Abel falou uma coisa na coletiva, e eu até concordo com ele, que a gente muitas vezes individualiza muito a análise do futebol aqui no Brasil, né? Mas eu acho que, tanto que eu acho que acima do Emerson Santos, do erro dele, que é importante, é fundamental e não pode ser ignorado, o Palmeiras coletivamente ontem não produziu. E eu acho que diante dessa lentidão, né, dessa coisa toda de ter dificuldade para se encontrar diante de um América que foi bem armado e que parecia mais inteiro fisicamente, embora tenha usado time titular na última rodada contra a Chape, né, na Série B, o Palmeiras pareceu cansado, pareceu sem intensidade, sem a movimentação que os jogos do Abel, no Allianz Parque principalmente, né, exibiam nos últimos jogos. Então, acho que é até um alerta, né, porque... tem a segunda decisão, vai ter Libertadores pela frente, então eu acho que o Abel vai ter que segurar alguns jogadores, como inclusive ele já fez ontem com o Vinho e com o Luan.
Tem muita pergunta sobre o próximo jogo contra o América e com esse jogo contra o Bragantino no domingo, no meio da decisão, né? O Lucas Escócio, @EscócioLucas, pergunta: Zé, tá faltando peças ou o time cansou? Para mim é uma consequência uma da outra, né? Tá faltando peças, logo o time cansou, né?
E não digo nem peças em relação ao elenco. Nossa, precisava ter contratado mais. Ou, nossa, precisava
mais falta,
aceitar o retorno Borja. Então, mas é que a gente tem que levar em consideração que o Palmeiras perdeu muito jogador por grave lesão, né?
No
ataque, perdeu o Luan Silva. No meio, não tem o Felipe Melo. E agora pode ter o Patrick de Paula, que daqui a pouco a gente vai falar. Wesley, que era o principal atacante do time na época, né, também tá fora por uma grave lesão. Então, o calendário desse ano é muito maluco. Acho que você vai passar os números aí. A gente fez um compilado de quantos jogos o Abel disputou em quantos dias, né, desde a estreia dele pelo Palmeiras. Tipo, basicamente é um jogo a cada 3 dias e em quase um período de quase 2 meses, sabe? É insano.
É bizarro, insano.
Não tem time que aguente. E é humano também, a gente tem que abaixar um pouco, acho que a exigência em relação ao time do Palmeiras, e acho que em relação a todos os times do Brasil nesse ano, por conta dessa questão do calendário, porque o Palmeiras tinha crescido de desempenho, mas não conseguiria manter mais alto em partidas consecutivas. Então é até normal ter uma queda como teve contra o América Mineiro. Mas aí vai do Abel ter, né, a ciência, o poder ali de talvez observar melhor ali alguns jogadores que estavam sentindo. Porque como você bem observou, contra o Internacional, o Vinha já mostrava muito cansaço. Em outras partidas também o Vinha vinha sofrendo. Então, acho que pode ser uma observação mais detalhada ali, né, para ter o melhor Palmeiras possível para os jogos das Copas, mas sem perder de vista o brasileiro, porque, como você disse, tem um Red Bull nesse domingo, e o Palmeiras precisa ganhar para manter contato ali com o grupo dos seis primeiros e pensar em G4 e G6.
É uma situação difícil. Eu confesso, se fosse Abel Ferreira, chegaria na diretoria ali e falava: posso poupar, posso meter o time reserva inteiro, porque, meu, o time tá desgastado, precisa dar uma descansada, precisa recuperar jogadores que estão voltando, por exemplo, o Patrick, o Luiz Adriano, o Veiga, que depois que voltou do Covid, voltou não como tava antes. Você vê que a intensidade
fisicamente
perde um pouco, né?
É, fisicamente, o Veiga chegou a falar isso publicamente, então, né, que ele se sentiu bem o retorno. E a gente
precisa recuperar isso ainda.
Exatamente, o Veiga é um cara que estava dando dinamismo, estava direto entrando na área, né, como aquele elemento surpresa, digamos assim, falando entre aspas. E o Veiga, a gente vê ele muito mais estático no campo, né? Não tá, ontem até a gente conversando sobre o jogo, a gente até comentou que o Veiga não estava encontrando o espaço dele ali no campo. E antes da Covid, o Veiga encontrava com muita facilidade esse espaço, né? Ou para dar, para abrir o jogo, ou para finalizar da entrada da área, ou entrando na área finalizando, como ele fez inúmeras vezes no Palmeiras. E ontem contra o América, a gente viu o Veiga um pouco mais travado. Ele parece que ele é um dos caras que está mais sentindo essa sequência, até porque, né, pegou Covid-19.
Para finalizar o assunto América, depois a gente fala do retorno do Patrick. Para o jogo de volta, então, a América contra o Palmeiras no Estádio Independência, 1-1, sem o gol fora, né? Porque não tem mais gol fora na Copa do Brasil, então qualquer tipo de empate é pênalti. E vitória, classifica o vencedor. Palmeiras tem totais condições de ir lá para ganhar esse jogo, Zé?
Ah, tem, mas antes, tem, totais condições. Aliás, eu tenho uma dúvida, que eu sempre pergunto para os meus amigos, mas eu nunca te perguntei. Você é a favor ou contra o gol fora, como critério, hein?
Isso é uma boa discussão. Depende,
cara,
né?
Cara, eu confesso que até hoje eu não tenho opinião formada sobre isso.
Eu não tenho também, porque depende.
É, então, porque, óbvio que eu só passar rapidinho para esse assunto, mas eu acho uma questão tão complexa, porque você deve premiar o time, né, por marcar um gol fora de casa, mas ao mesmo tempo, tipo, é injusto.
O justo é não ter, assim, o justo, assim, na teoria, futebol, não tem gol fora, então pronto.
Confesso que não tem
gol fora. Gol é gol e pronto. Talvez o mais justo seria isso, mas, por exemplo, 2015 teve, né, gol fora.
A Copa do Brasil teve gol fora, se eu não me engano, até 2018, que 2018 rolou um teste na final, se eu não me engano. Na final Corinthians e Cruzeiro foi vetado o gol fora, mas acho que até 2017 tinha em todas as fases. Eu não tô lembrando ano passado eu acho que não teve também, acho que ano passado foi a primeira vez que a Copa do Brasil inteira não tinha gol fora.
Deixa eu ver o negócio da Copa do Brasil de 2015 aqui, peraí, pra não falar besteira.
Não, mas 2015 acho que teve, tinha gol fora sim.
Tinha gol fora?
2015, quase certeza que sim.
Não, eu acho que não tinha, hein, porque senão o Santos não iria pros pênaltis, né?
Mas não foi só na final que tirou o gol fora?
Ah, não, é verdade, tô falando coisa... É verdade, é isso. Na final nunca teve gol fora, né? Essa é real.
Se eu não me engano, faz algum tempo que não tem mesmo.
É isso. Talvez essa tenha sido a primeira final sem gol fora, não sei. Primeira final sem gol fora.
Google.
Copa do Brasil. A gente tá aqui fazendo podcast e procurando.
Pesquisa em tempo real aqui.
Não, difícil. Aqui, ó. Gol fora não será mais critério de desempate na final da Copa do Brasil. 9 de janeiro de 2015, é isso?
Exatamente.
Então, se tivesse gol fora naquela final da Copa do Brasil com o Santos Palmeiras, o Santos teria ganhado. Mas, enfim, onde que a gente estava?
Eu te perguntei sobre gol fora.
Sobre gol fora, é isso. Então, resumindo, eu acho que talvez o mais justo é não ter gol fora. Porque o futebol é isso. É um gol, é gol, gol é gol e pronto.
É uma opinião interessante, uma opinião que deve ser
argumento justo, né?
Argumento justo, Mas eu gosto de... Às vezes eu gosto de algum...
Dá uma emoção, né?
Ventadinha ali no regulamento, mas tudo bem.
Justo.
Só dizendo que sem gol fora, né? Isso. Talvez seja até bom pro Palmeiras, né? Porque o Palmeiras não... segue, digamos assim, segue meio que 0-0, né?
Tá 0-0, é outro jogo.
O empate leva pros pênaltis, então... E o Palmeiras tem totais condições de ir lá em Belo Horizonte ganhar, porque, embora, né, a gente até tenha comentado em outros podcasts que há uma variação de desempenho do Palmeiras do Abel em casa e fora, né, o Palmeiras do Abel fora de casa, né, não tem ido tão bem em desempenho, em números até conseguiu uma vitória boa contra o Vasco, né, um empate na Vila Belmiro contra o Santos, que né, sempre é bem-vindo, mas acho que em questão de desempenho o Palmeiras tem ido um pouco mal fora de casa, mas as circunstâncias são completamente outras agora, né, o Palmeiras é um jogo eliminatório, o América também vai precisar da vitória, né, para passar de fase, então pode ser um confronto mais aberto e o Palmeiras tem totais condições, mesmo que poupe jogadores, como foi no caso da, dessa primeira partida com o Vini, com o Luan, porque tem elenco e tem time para ir lá e ganhar os três pontos e ir para a final da Copa do Brasil. Acho, eu não tenho a menor dúvida.
Assina embaixo também, assina embaixo. E antes do América, o domingo enfrenta o Bragantino, às 6h15, neste domingo, no Allianz Parque, pelo Brasileiro. A provável escalação até agora, quinta-feira, né, que a gente está gravando o podcast, é a seguinte. O Everton, Marcos Rocha, com parênteses para Zé Rafael, que aí puxaria o menino para a direita. Luan, Gustavo Gomes, Matias Vinha, Danilo, Gabriel Menino, Veiga, Verón, Luiz Adriano e Rony. Cara, assim, eu já mudaria umas coisas, assim, eu colocaria o Kusevic para ganhar jogo, tempo de jogo.
Concordo.
O cara precisa começar a jogar, porque pode ser importante daqui a pouco. Ele precisa de tempo de jogo.
Tiveram alguns torcedores que foram, quando a gente abriu espaço para pergunta lá no Twitter, vieram perguntar, pô, a melhor zaga Kusevic e Gustavo Gomes. Eu ainda acho que não, porque é a gente viu muito pouco do Kusevic, né?
O Kusevic é o underline Lira, só para dar moral pro Penderline Lira, que falou, por que, que o Abel não põe o Kusevic para jogar?
Agradecemos a audiência nesse dia, essa véspera natalina, né?
É.
Mas a gente viu muito pouco do Kusevic, eu acho que, pelo menos, para já colocá-lo como um zagueiro incontestável de titular do Palmeiras. Mas
incontestável não, né?
É, ali do lado do Gustavo Gomes como titular, eu ainda acho que não é o momento. Acho que não é o momento, mas...
É injusto,
É, exatamente, mas eu acho que o pouco que a gente viu do Kusevic agradou. É, na Vila Belmiro, principalmente, ele entrou ali, ele foi bem, ele fez um desarme providencial no fim do jogo ali, que...
Evitou derrota, poderia, né,
poderia resultar no terceiro gol do Palmeiras, mas eu concordo, o Kusevic é um cara que poderia ter tempo, por exemplo, eu acho que esse jogo do fim de semana é uma boa chance de dar mais minutos pro Breno Lopes.
Pode ser, verdade, tem o Breno Lopes.
O Luiz Adriano, para mim, deve ser titular, porque é um cara que precisa de minutos, né? É um cara que precisa de minutos e vai ter um gap ali de descanso, né? Entre o dia 30 para a Copa do Brasil, né? Vão ter 3 dias ali. Eu acho que vão ser importantes para o Luiz Adriano acumular mais minutagem.
Uhum.
Então, tem alguns. Lucas Lima é um cara que talvez precise mais minutos, até para dar uma descansada.
Eu tiraria o Veiga nesse jogo já também, para colocar o Lucas Lima. Danilo, Gabriel Menino. Acho que eu manteria essa dupla, talvez.
Até porque o Danilo começou no banco, né? Agora contra o América.
Não sei também, talvez Danilo e Patrick, já colocando o Patrick pra jogar, mas.
Dificilmente. Né? Eu tenho certas dúvidas se o Patrick vai pro banco no domingo.
Entendi.
Porque ele começou a treinar hoje, que é quinta-feira. Ele só vai ter o treino de sábado agora, né? Porque o Palmeiras folga nesse dia 25, né? Dia de Natal. O Palmeiras só volta a trabalhar no sábado e o Patrick teria só mais uma atividade para já ir para o banco. E a gente sabe que lesão muscular é uma coisa complicada. Eu acho que o caso do Luiz Adriano mostra bem como o Palmeiras é bem precavido nesse sentido, né?
É.
A previsão do Patrick de Paula, até que a gente trouxe lá, era de um mês no máximo. E tá batendo essa previsão, né? Uhum. Se ele voltar agora ou voltar dia 30, ele volta quase com um mês, né? Desde a saída. Mas talvez... Patrick possa aparecer no banco mesmo, a gente só vai saber mesmo no sábado, né, depois do último treino, mas eu, por exemplo, não arriscaria o Patrick começando uma partida com o Campeonato Brasileiro, depois de quase um mês parado ali.
Mas você começaria com o William ou com o Luiz Adriano?
Eu começaria com o Luiz Adriano, até porque o William é um cara que tem sentido a questão física, né?
Mas aí quem seria titular na quarta?
O Luiz Adriano também.
O Luiz Adriano também? Entendi.
A não ser que tenha algo... No caso, acho que domingo seria uma avaliação sobre o Luiz Adriano. Para mim, o Luiz Adriano, nas condições físicas ideais, ele é o titular absoluto do Palmeiras. E eu acho que domingo serviria como um bom teste. Ele já atuou 20 minutos, né? Ele entrou uma parte do segundo tempo contra o América Mineiro. Visivelmente, né, parecia um pouco fora de rotação, ali, um pouco fora de ritmo, né, até porque muito tempo afastado também, basicamente um mês fora.
Uhum.
Mas acabou até perdendo um gol ali, que poderia ter dado a vitória ao Palmeiras, um gol cara a cara ali com o goleiro do América. Mas ele só vai recuperar esse ritmo e o futebol né, que credencia ele a ser o titular incontestável do Palmeiras, jogando.
Jogando.
Eu acho, e domingo são três pontos importantes que o time tem que ganhar para disputa de G6 e G4, mas também é importante para nomes como Luiz Adriano recuperarem ritmo para quarta-feira, e principalmente porque depois de quarta-feira no jogo contra o América, o próximo jogo já é o River Plate. Então, né, é agora que o Luiz Adriano tem que pegar esse ritmo para tanto o jogo em BH quanto o jogo em Avejaneiro.
Que mais? Essa escalação aqui tem Gabriel Veron e Rony. Não vejo por que mudar, até porque não tem muitas peças disponíveis, né? Eu tava vendo uma discussão.
Só o Breno Lopes mesmo que a gente
comentou. Breno Lopes, isso. Eu tava vendo uma discussão legal no Twitter sobre Gabriel Veron, de que as características do Gabriel Veron são diferentes das características do Wesley, que o Wesley tem o mano a mano muito melhor do que o Veron. Porque o Veron, como o Rony, são jogadores rápidos que precisam de espaço para atacar. E contra esses times mais fechados, os dois têm mais dificuldades. Aí eu tava vendo essa discussão de que o Wesley faz muita falta nesse momento da competição, por exemplo, contra um time fechado, porque ele consegue, num drible, quebrar uma marcação, numa jogada ali individual, quebrar a marcação e sair jogando. Só um parênteses aqui da falta do Wesley. Não sabe se você concorda.
Eu não sei se eu concordo, para ser sincero.
Então,
eu não acho que o Gabriel...
A gente tava discutindo isso. O Tociro entrou na discussão também no grupo. É uma discussão boa. Eu gosto do Veron driblando, assim, mas eu acho que também que ele é um cara de arrancada, né?
Ele é um cara de arrancada, mas, por exemplo, eu vejo o Veron tendo uma capacidade de construção de jogo maior que o Wesley. É um cara que acha
bem
mais
maior,
assistência,
né?
Acha mais passe. Talvez o Wesley seja um pouco superior nesse mano a mano mesmo, mas eu não vejo uma diferença tão notável para que, nossa, o Wesley está fazendo muita falta porque o Gabriel Veron não tem essa habilidade. Na comparação com o Rony, eu acho que isso é bem notável. O um contra um ali do Wesley é melhor do que o Rony. O Rony é um cara que precisa mesmo de espaço para jogar. Mas com o Gabriel Veron, sinceramente, não vejo tanta diferença que possa, né, marcar... tanta falta do Wesley, né, nesse momento.
Foi uma discussão interessante, rendeu boas risadas, confesso. Aliás, falando em Wesley, quando que ele volta? Como que tá a programação?
Só temporada que vem, só.
Só temporada que vem seria...
Fevereiro, março,
né? Que é confunde tudo, né, a temporada que vem esse ano, mas é fevereiro, março, então.
Por exemplo, a Libertadores acaba dia 30 de janeiro, né?
Uhum.
E aí, se eu não me engano, deixa eu até dar uma pesquisada, mas o Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, vai até a segunda quinzena de fevereiro. E aí, aí tem férias, né? E os times retornam basicamente para uma mini pré-temporada, talvez mini pré-temporada, porque a pré-temporada no Brasil já é mini, né? Convenhamos.
Vai até 24 de fevereiro, brasileiro. Última rodada dia 24.
Falei segunda semana, na verdade, terceira, quarta semana ali, né? Fim de fevereiro. Fim de fevereiro, no caso, e se não me engano, vão ter duas semaninhas ali e já começa a próxima temporada, né?
Começa tudo de novo.
Aí a gente vai ter aquele jogo de Paulistão, né? Aquele sol de 40 graus, jogo lento.
Mas não vai ter copinha esse ano, hein?
Infelizmente não tem copinha, que é um torneio que...
Você gosta da copinha, cara?
Eu gosto da copinha pelas histórias, cara. A copinha sempre rende boas histórias para nós, jornalistas.
Eu fiz muito tempo real da copinha, cara.
É, sério?
Muito tempo real da copinha, assim. Mas muito tempo. Fiz desde a época de estagiário, no 2017.
Nossa.
É muita copinha. Aí você não sabe o nome do jogador. Aí tem aquelas comemorações. É uma loucura, mas é legal.
É legal, é uma forma de a gente começar o ano a 100 por hora, assim, né?
Exato, exatamente.
Não dá se dormir, você perde muita história, e é sempre muito legal. Até porque a gente, né, tem muito moleque ali que nem o Biratan Leal, como entrevista da ESPN, fez um post falando sobre isso.
Uhum.
E inclusive ele mudou a minha opinião, porque eu era uma pessoa que era contra ali o inchaço da copinha. Eu falei, nossa, é muito time, é muita coisa, né? Mas ele levou um ponto humanista que é interessante. É até bom esse inchaço da copinha, porque a maioria desses jogadores só vai ter a copinha para mostrar trabalho. Desses times menores, desses times, né, que tem pouquíssima projeção nacional, ele vai ter talvez até só aqueles 3 jogos da Copinha que podem mudar a vida da pessoa.
Sim,
né?
Total.
Acho que um exemplo que a gente pode citar recente, assim que vem na memória, é o Valdívia, que era do Internacional. Ele era de um time minúsculo, um time muito pequeno, agora me falha a memória, infelizmente. Uhum. Mas ele apareceu na Copinha jogando, chamou atenção e, pô, virou jogador internacional, né? Começou, jogou fora do país, enfim. Acho que esse inchaço da Copinha tem essa questão humanista ali, né? A questão, sim, dos jogadores ali que é interessante. Mas não vamos falar tanto mais de Copinha, que a gente já tá até
pisando a gente já vai encerrar o podcast, mas isso da Copinha é interessante mesmo, é porque a pirâmide do futebol brasileiro é muito desigual, né? O topo é só pro Série A ali, aí vem um pouquinho abaixo Série B e acabou. O resto é a base da pirâmide total. Mas é isso, Zé. Discussão legal, cara.
É um pouco da ilustração do país, né?
Exatamente. Mas é isso, Zé. Vamos encerrando a edição 95 do GE Palmeiras por aqui, então. Muito obrigado.
Bora.
Feliz Natal pra você, cara. Feliz Natal pra todo mundo que escuta a gente, que acompanha, que nos segue nas redes sociais, que mandam perguntas. Semana que vem é a nossa vez, minha e do Zé, de folgar. Vamos dar aquela folgadinha. Aí o Felipe Zito e o Fabrício Crepaldi voltam. Aí a gente combina um podcast durante esse período aí. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Um Feliz Natal a todos e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!